Boa noite. Esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira.
Vamos lá, então, gente. Espero que vá... Vamos fazer rapidinho, ó. Dow Jones fechou com 0,30 de queda. O S&P 500, 0,09 de queda. Ou seja... Deixa eu pegar aqui, não está... Paciência. E 0,16 de alta o Nasdaq. O Russell fechou com 0,58. Quem caiu bem também foi o VIX. O VIX veio para 16,72. O dólar, subindo em relação às outras moedas, fechou com o euro a 1,1737. O DXY está subindo. O DXY está andando bem. O petróleo fechou a 66,48 em queda, mas reduziu um pouquinho a queda em relação ao que estava de manhã. Fechou a 66,48 com 2,64 de queda. A mesma coisa todas as outras commodities. E a taxa de juros subiu para 1,32. O mercado pirando um pouco, né? Mercado realmente desencontrado. De um lado, o povo morre de medo de um risco da variante Delta fazer as economias pararem, de outro, acaba ficando com medo de um superaquecimento da economia levar a inflação lá para cima. Vocês estão vendo que a coisa não é fácil? Né? É difícil, o pessoal pira. Então, quando o mercado fica de lado assim, a gente vai tendo esses desencontros. Mas eu acho que no final das contas a gente vai resolver isso. Né? Vamos ver lá fora, terminou assim. Aqui no Brasil, o mercado, mais uma vez, se segurou. 123,019 com 0,17 de alta, o Ibovespa. O dólar 5,2335, 0,15 de queda, o comercial. O mini dólar fechou a 5,250 no 0,0. Ele chegou a bater... 5 na mínima 230. Ele acabou subindo a 50. O mercado lá fora fez com que o dólar aqui acabasse subindo ao longo da tarde. A taxa de juros. DI1F27. Fechou a 9,52. Subiu bem. E o mini índice. Peguemos-lo. Fechou a 123,015. Olha, a Ambev fechou com 0,29 de alta, 17,15. O Bradesco caiu 0,13. Petrobras caiu 0,85 e Vale caiu 0,64. Né? Vou pegar as empresas que mais caíram. Tem resultado saindo. Né? Vamos pegar as baixas, não, baixas do índice. Baixas do índice. Errei. Vamos ver quem mais caiu no índice. Ó, JHSF caiu 2,72, LAME caiu 2,08, IDUX 2,05, ELET 1,79, CVC 1,75, Embraer 1,56, ELET 1,47 e Carrefour 1,36 de queda. É, foram as que mais caíram. Vamos ver quem subiu. Ações altas do índice. Vamos ver quem subiu. Ó, Suzano subiu 4,16. BIF, Minerva, 4. O GPA, 3,80. BEPAC, 3,75. Marfrig, 3,66. Açaí, 3,23. Via Varejo, 3,16. E Klabin, 2,74. Foi uma noitada de... Esse pessoal andou bem. Tem gente ligada a dólar, exportação... Acabou indo bem. Via Varejo se recuperou bem. Vamos ver como é que fechou a carteira hoje. A carteira hoje andou bem também. Depois de ter apanhado a semana passada toda. A carteira fechou com 1,24 de alta. O Ibovespa fechou com 0,17, ela fez um alfa de 1,07. No mês, ela está com 1,73 de alta. O Ibovespa está com 1%. Ela está com 0,73 de alfa no mês. No ano, 7,97. O Ibovespa, 3,36. Ela está com 4,61 de alfa. Recuperou o alfa, melhorando a performance dela. Eu acho que isso é o mais importante, né? Quem foi destaque na carteira recomendada hoje? Olha, Pactual, ela subiu forte, subiu 3,92. CCR foi bem, subiu com 1,42. Itub subiu 1%. JBS 0,90. Multiplan 1,38. PetroRio 0,46. Porto Seguro 0,72. E Via Varejo 2,74. Elas foram bem. Quem foi mal hoje foi IVVB 11, devolveu 0,47 e a Vale, que devolveu 0,80. Essas foram as ações da carteira recomendada, né? A carteira, ela teve essa performance boa hoje, né? Só um segundo. Quem fechou forte foi o DI. Por que que o DI fechou forte? Por que que a taxa de juro longa está subindo tanto? Primeiro que a inflação está forte, não tem refresco na inflação. E a segunda coisa, são três coisas. A segunda coisa está associada com a opção do governo por uma política fiscal expansionista e não contracionista. O governo realmente abandonou a estratégia de fazer superávit fiscais logo mais, largou isso. E por fim, o aumento do risco político, propriamente dito, né? A trajetória de colisão do presidente com diversos setores da sociedade está causando algum dano do ponto de risco, ponto de vista do risco. Hoje foi o anúncio de que amanhã vai ter um desfile militar, em pleno dia de votação de uma proposta de emenda constitucional do voto impresso, você votar um desfile de tanques em Brasília, alguma coisa que pode soar esquisito, né? Eu acho que na Coreia do Norte acontece esse tipo de coisa. Aqui, isso, gente, acaba pegando. Dizer que não pega, né? Veja, os investidores, eles realmente precisam ter sinalizações consistentes da política no longo prazo. Hoje eu investi um tempo nosso analisando política fiscal, e a política fiscal, vocês sabem, ela depende demais das sinalizações que o governo faz no longo prazo, né? Não é a política fiscal adotada na semana que vem ou nos próximos 12 meses. É a política fiscal para décadas. E quando você cria essas confusões, vai lá, faz uma proposta de emenda constitucional para mudar os precatórios, para permitir você estourar o teto de um jeito diferente. Você vai, faz uma medida provisória para aumentar o Bolsa Família colocando outro nome. Tudo isso abala a convicção que os agentes têm na consistência intertemporal da política, da política fiscal. O que é consistência intertemporal? A política fiscal, ela tem que apontar para os ajustes, tem que apontar para aquele superávit primário que eu falei de manhã, de maneira consistente. Pode ser daqui a 2 anos. Então, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E para sempre. Essa trajetória tem que ser percebida como uma trajetória crível. Os agentes têm que olhar e falar, é possível ter essa trajetória. Mas como é que os agentes vão se ficar convictos disso? Se a política fiscal for sinalizada de maneira adequada. E está sendo difícil os agentes enxergarem uma política fiscal de maneira adequada do jeito que as coisas estão acontecendo. Né? Então você tem, né, muitas dúvidas no mundo inteiro, você tem dúvidas acerca da vida do mundo no meio da variante Delta, e tem o Brasil colaborando para tornar as coisas mais incertas. Né? É isso que é disso que eu falo. Né? São escolhas. Quando o governo faz essas escolhas, ele acrescenta um pouco mais de volatilidade ao comportamento do mercado. E volatilidade é percebida como risco. É isso que acontece. É isso que está acontecendo hoje. Tá? O risco país já está em 184 de novo. Se a gente der um zoom nele, vamos dar um zoom. Zoom. Vamos pegar daqui até aqui, ó. Ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias subindo, 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 subindo. Né? É isso. Né? É a combinação dessas coisas que, de fato, torna a previsibilidade da política econômica muito ruim. Né? Então você... Ok, então acho que já está bom. Lá fora, as dúvidas em relação ao equilíbrio macroeconômico global aumentam. Né? Hoje eu estava com... Hoje o Nicolas estava falando de fretes, né? E a gente estava observando os fretes bombaram. O custo dos fretes está cada vez maior. Né? Por quê? Justamente por conta do gargalo, dos gargalos que existem na economia, né? No comércio global. Não são poucas as notícias que nós recebemos todos os dias acerca da falta de chips na indústria automotiva. Para dar um exemplo, eu podia dar mais exemplos. Né? Então, a gente sabe que o transporte marítimo está passando por um gargalo, está faltando container. E uma das coisas que começou a acontecer agora é que a China vai fechar portos. Por que que a China vai fechar portos? Porque a China vai colocar a variante Delta sobre controle estrito. Né? Então, agora, além da questão dos gargalos, tem a chance de você ter novos bloqueios, lockdowns, novos lockdowns. E olha o que saiu hoje, então, num grande jornal. O que é suspensórios? Não, deixa eu ver. Eita, meu Deus, suspensórios, gente. Os embarques de navio, eles estão suspensos na medida em que a China entra num novo modo de bloqueio comercial. Alguns portos estão se fechando na China. Você imagina o desespero de quem está na cadeia global de suprimentos, quem é lojista, precisa ter estoque de produtos e tudo se é fabricado na China. Está todo mundo desesperado, todo mundo correndo atrás dos chineses para receber alguma coisa. Isso aumenta a demanda por produtos chineses por precaução, pelo motivo de precaução. Né? Se eu acho que aquele mercado vai ficar fechado durante 3, 4 meses, eu saio correndo para comprar o que ele tem para vender. Então, quem compra produtos acabados, eletrônicos, manufaturados em geral, roupa, remédio, esquadria, janela, porta, parafuso, prego, tudo que a China faz, saiu todo mundo correndo com medo da China fechar mais portos, né? E isso está acontecendo já há algumas semanas. A variante Delta entrou com força na China, né? E está obrigando os chineses a repensarem um pouco. Hoje o Theo e o Nicolas estavam discutindo sobre os gráficos da variante Delta no mundo e como esses gráficos serão replicados aqui no Brasil em algumas semanas. A questão não é mais se vão ser replicados, mas quando serão replicados. Então nós vamos ter um pico de novo da variante Delta da Covid aqui no Brasil, inevitavelmente. E isso é uma coisa que me assusta, porque o Brasil realmente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a pandemia. As coisas têm que chegar no extremo para que algumas medidas sejam tomadas. Nós estamos sob o risco de ver, mais uma vez, os números da pandemia piorarem fortemente no Brasil e que isso obrigar a ter algumas paradas nas cidades, nos estados, né? Ver hospitais lotados de novo, né? A minha preocupação é essa. Nós estamos discutindo isso, discutindo, mas isso é um tema que me assusta, porque, vou dar um exemplo, a carteira da Nova Futura, a Rebeca, está de camiseta nova, ela mostrou para mim, ficou super bem, coube direitinho. Olha, nós temos, ó, 10%, 27,5% da carteira, 27,5% da carteira é reopening. 27,5% é reopening. Olha o Vitor. Vitor vai se vacinar. Vitor, que legal. Parabéns, Vitor está com 30 anos e vai se vacinar na sexta-feira. Legal, parabéns. Parabéns mesmo. E aí, nós estamos preocupados, eu estou preocupado, estou aqui, ó, um olho no peixe, outro no gato. Realmente preocupado. Vamos lá. O Elson está agradecendo, recebeu o prêmio. A Rebeca está agradecendo, recebeu o prêmio. O Alexandre tomou a dose da Pfizer. Parabéns, Alexandre. O Sardinha está perguntando se eu já tomei a segunda dose. Não, é dia 20. Dia 20. A Rebeca toma a segunda dose dia 18. Como assim? Você é novinha, que história é essa de ter a segunda dose no dia 18? O que você vai receber? Pepe, o que aconteceu com a Renner? Vamos ver. LREN3. Nada. Não aconteceu nada. O que aconteceu, o Eduardo? Não, tá tranquilo. O JP Morgan disse que essa variante não vai fazer efeito para recuperação econômica, diz William. É, tomara que o JP Morgan esteja correto, eu também estava achando. Mas o William, a minha preocupação não é tanto pelos pelo fato em si. A minha preocupação, ó, tá tudo, mano, tá esquisito essa. A minha preocupação é pelo. É pelas expectativas do mercado em relação à situação, entende? Então, suponha que nem atrapalhe, mas se o número de casos começar a subir fortemente, o mercado vai reagir com preocupação. Essa é a minha preocupação. A equipe econômica do JP Morgan pode até não acreditar num problema. E olha que eu conheço lá a economista, participava das reuniões do BC junto com ela, é muito competente, é admirável o trabalho dela. Porém, nós estamos falando de expectativa. Se a variante começar a fazer o número de casos subir para 30 mil, 40 mil, e isso começar a trazer gente pro hospital, a casa cai. Né? E não adianta dizer que está todo mundo vacinado, a gente tem que estar com as duas doses tomadas para que a cobertura seja boa. Né? Quem tomou uma dose só ainda fica exposto à variante Delta. O ideal é que tenham duas, como está acontecendo no Reino Unido. Ah, corre o risco da variante Delta fazer uma festa, por causa disso que eu estou falando. Tá? Nos Estados Unidos, que tem muito mais vacinas, já tem casos explodindo. Nos Estados Unidos o problema é os Estados Unidos está parecido com o Brasil, tem muita vacina, mas muita gente não tomou. No Brasil não tem vacina, é por isso que não tomou todo mundo. Se a gente tivesse o tanto de vacina que os Estados Unidos tem, todo mundo já teria tomado. Esse é o ponto. Mas o que eu estou colocando aqui, isso, gente, foi para citar primeiro a situação do mundo. O mundo hoje está preocupado com a explosão de casos nos Estados Unidos, está preocupado com a explosão de casos na China, e isso tem impacto sobre o comércio global. Vamos ficar muito atentos sobre isso. Tá? Vamos pegar o que tem de notícia para amanhã, o que tem de calendário para amanhã. Vamos. Para amanhã... O que a gente tem? Eco. O que a gente tem de notícias amanhã, de calendário econômico? Ó, tomorrow, 10. Tem a FIPE, tem o índice ZIL de expectativas da zona do euro. No Brasil tem a ata do Copom, tem o IPCA do mês de julho. E temos... custos do trabalho e produtividade nos Estados Unidos... E tem a Mestre falando. Então vai ser um dia importante, nós vamos ficar olhando. Tá? Vamos tomar muita atenção. Amanhã eu estou aqui no Call da Manhã para discutir exatamente esses dados que saem. A gente vai pedir para o Nicolas participar com a gente do Call de Abertura para a gente discutir como foi a ata. Tá? Então, gente, eu acho que é por aí, né? Foi um dia que acabamos bem, a carteira foi bem, algumas questões estão sendo discutidas no exterior que nós temos que começar a ficar atento para não sermos pegos de surpresa, e nós vamos ficar atento aqui. Portanto, o viés para a gente aqui, por enquanto, é de cautela dos mercados. Os mercados vão ficar cautelosos. É basicamente isso, gente. Uma boa noite para todos. Um bom descanso. E até amanhã, às 8h30 da manhã, no call de abertura. Até lá.